nos dias de hoje, na atualidade, nos deparamos com uma grande conturbação na mente humana de uma forma geral. Essa conturbação é decorrente de tantos conteúdos mentais que povoam a mente humana e que se mantém presa no inconsciente. Esses conteúdos estão mantidos lá pela pressão da sociedade como um todo. O que ocorre nos dias de hoje, com essa liberação que se percebe cada vez mais pungente, é que esses conteúdos vão aflorando cada vez mais, dando possibilidade para que o próprio indivíduo perceba os seus próprios conteúdos específicos. Então, nos momentos de conturbação, como que a Terra está vivendo, o que muitas vezes acontece é a possibilidade do indivíduo se conhecer um pouco mais. Então, quando a gente fala do processo de transição entre o mundo de expiação de provas para o mundo de regeneração, normalmente isso não ocorre de uma forma organizada, tranquila e pacífica. Essas transições, elas são sempre muito perturbadas, muito conflitantes para todos aqueles que passam por esse momento de transição. Então, em alguns, vem à tona conteúdos que eles não conheciam, que estavam enterrados em espessas camadas de psiquismo, e com isso eram imperceptíveis. Creio, meus amigos, que muitos se encontram muito surpresos do que são capazes de fazer. Às vezes, quando nós olhamos essas certas atitudes, nós ficamos surpresos de como tais coisas podem acontecer. E aqueles que a cometem ficam igualmente surpresos. O que nós precisamos fazer as nossas preces é que apareçam as pessoas, de uma forma geral, consigam perceber os seus conteúdos e conhecer a seus próprios, para poderem ter condições de repararem e de se adequarem. Agora que o conhecimento do grupo fica cada vez mais sólido com relação às estruturas psíquicas, nós teremos cada vez mais condições de analisar os eventos de uma forma mais profunda sobre o psiquismo humano, viabilizando o entendimento do porquê as coisas acontecem, e não pela simples explicação de que é um momento de transição. Mas quando a gente fala em que estamos num momento de transição, o que isso significa espiritualmente falando? Alguém tem alguma questão?
Momento de transição, o que de uma forma geral acontece nos indivíduos é que brota do inconsciente uma série de comportamentos,
conteúdos
considerados não mais compatíveis com o nosso estágio, justamente para a gente conhecer esse lado, vamos dizer, menos bom e a oportunidade, consequentemente, corrigir isso
para uma renovação íntima. Agora, nessa situação que Gabriel colocou, não necessariamente será uma mudança repentina, né?
Não.
Não é se levar para o que de individualidade. Cada um vai começar a deparar com algumas situações que já estão adormecidas. E você tem que pegar essa informação e transformá-la em algo positivo.
Isso. Tem que curar os conteúdos enfermos. Quando eu falo a população de uma forma geral, estamos falando de nós também, né?
Uhum.
Estamos nos incluindo. E é bom nós sabermos os processos para que possamos, primeiramente, analisar em nós mesmos.
Agora, qual o risco de nós não sentar na ansiedade de sanar? Todas as vezes que a gente toma conhecimento de alguma coisa, a gente quer cicatrizar de imediato. De criar um desastre ainda maior, mesmo nessa ansiedade.
Primeiro, você não tem condições de cicatrizar todos os comportamentos enfermos. Ninguém tem. De uma hora para outra, ninguém tem. É um processo. Certo? Então, o que importa não é a ansiedade de... melhor. O que importa não é curar todos os processos interiores. É iniciar o tratamento. A ansiedade só prejudica.
Fazer um movimento para que aquilo não se sinta.
Isso. Iniciar o tratamento. Pode mudar de assunto.
Nós estamos fazendo um estudo de memórias no fim de vida, ainda agora estamos até tirando algumas dúvidas com o Paulo. E deparamos com algumas situações que até tem a ver com o que você colocou agora, porque, meu Deus, me tive ainda bastante ressentimento junto às leituras, se bem que eu não cheguei nem na metade do livro. Mas algumas dúvidas que lá está descrito, que nós ficamos questionando. Quando, com relação aos fluidos, quando eles arrebentam e, no caso do suicida, ele continua, de uma certa forma, vivenciando aquele fluido que ali se deveria não ter acontecido o desastre. Aí, ao se suicidar, ele continua como se fosse um fio. O laço político continua latente. Agora, o cenário, eles plasmam ou, de uma certa forma, é o que eles vivenciam? Cada um vendo o outro, seria mental.
Isso, uma coisa de cada vez. Vamos lá. Não, só para te...
É porque eu sempre me aproximo.
Não, isso foi só para dizer a sequência da resposta. Tá? Não foi com relação a essa pergunta. Só para... colocar a sequência da resposta. Primeiramente, a gente tem sempre que imaginar, quando a gente fala em fluido vital, fluido permeando todas as camadas do perispírito e, consequentemente, corpo físico. Tá? Então, a gente nós não vamos trabalhar com regiões distantes, distintas. Corpo físico tem seu fluido, primeira camada do perispírito, segunda camada, de fora para dentro, né?
Uhum.
Terceira camada e assim sucessivamente. Não, esse fluido, ele permeia todas as camadas do corpo físico. Perispírito e corpo físico. Certo? Então, você vai imaginar como uma rede de canais, de artérias, como você preferir, em que você tem um ciclo ligado, um circuito ligado ao corpo físico, um circuito para as diversas camadas do perispírito. Tá? Para eles trabalharem de forma independente nos momentos do desdobramento e no momento dos desencarnes. Mas durante o estado de vigília, existem canais estreitos que ligam esses diferentes circuitos. Está fazendo entender? Então existe uma série de... Como é que eu vou chamar? De artérias, vamos dizer. Que liga, por exemplo, corpo físico, primeira camada do cérebro. Que liga os dois circuitos relativos ao fluxo de fluidos. Certo? Nos processos de desencarne, vamos imaginar uma cirurgia em que será necessária a amputação de um membro. Se o médico simplesmente cortar a perna, aquelas veias e artérias, elas ficariam bombeando sangue para fora. E aí você imagina a desarmonia, o desequilíbrio que aquilo causaria. Então, conforme essas artérias, esses canais vão sendo seccionados, eles precisam ser trabalhados também para que não fique espirrando fluido ou sangue para fora. Nos momentos da desencarnação adequada, naturalmente o fluxo desses essas pequenas artérias, elas já são muito minimizadas, elas vão diminuindo com o tempo. É esse que é o fluido, aquilo que é gasto no início do, ou no próximo da encarnação, da desencarnação. Muitas vezes a gente pensa que é o fluido que mantém o corpo físico. Isso fica muito fácil da gente entender quando o indivíduo vai desencarnar em senectude. Quando ele já está velho, já está idoso e os órgãos por si só já estão entrando em decrepitude. Aí fica fácil a gente entender, porque nós olhamos aquele corpo e aquele corpo já está debilitado. E a gente olha e verifica facilmente que é um corpo com pouco fluido vital. Mas muitas vezes nos jovens, nas pessoas mais jovens, e a desencarnação está próxima por um motivo qualquer, seja por um acidente, seja por um infarto fulminante. O que eu quero dizer? Uma desencarnação que não está relacionada com a senectude. Então, por exemplo, até o dia anterior, o indivíduo estava no seu ápice, na sua boa forma física. O que não caracteriza pouco fluido. Certo? E aí, quando ele desencarna, a gente fica imaginando, mas o que aconteceu com aquele fluido todo? Aquele fluido todo que animava aquele corpo continua latente, continua pulsante. O que diminui são, é o fluxo entre os circuitos, diferentes circuitos. Então, quando o espírito está previsto para desencarnar, certo? Quando é uma morte, uma desencarnação programada, mas não na senectude. Então, naturalmente, o espírito, que o espírito sabe o momento que ele vai desencarnar, ele naturalmente já começa a diminuir o fluxo de fluido entre os diferentes circuitos. Por isso que mesmo numa desencarnação por acidente, por exemplo, o indivíduo pode desencarnar sem sofrer grandes danos devido ao excesso de fluido, porque não existe excesso de fluido. O que habita o corpo, o que anima o corpo, vai ficar com o corpo.
Mesmo numa morte repentina,
as mortes repentinas não existem. O encarnado que existe. Quando a situação é uma questão programada, isso vai naturalmente, o espírito por si só já percebe, já presente e já começa a controlar. Nos casos em que não ocorre isso, em que não estava previsto uma desencarnação, e de repente é isso que você está chamando de morte repentina, não estava prevista uma desencarnação, mas por um motivo qualquer, decorrente da necessidade do planeta, aquilo ocorreu, os mentores, os espíritos responsáveis pela desencarnação, eles vão trabalhar nesses canais, nesses pequenos canais. Entendeu?
Essa é a equipe que faz a separação.
Isso.
Vão trabalhar nos canais.
Eles vão trabalhar nos canais. O fio desencapado que você está falando com relação às esquerdas são esses canais.
E ele até faz uma correlação de que isso é responsável por grande parte dos transtornos ocasionados pelo suicídio. E isso que causa grande desarmonia no estado do espírito. É isso mesmo?
É, porque o que que acontece? Na desencarnação do suicídio, que é uma desencarnação decorrente de um estado de desarmonia muito grande, que não podemos generalizar, porque nem todos os suicídios são assim, tá? Mas nos casos de suicídio, em que o estado de desarmonia é muito grande, o próprio espírito, como é que eu vou dizer? Nós não temos a possibilidade em nós, inerente, de controlar o fluxo de fluido desses pequenos canais quando a desencarnação será decorrente do suicídio em desarmonia. Entendeu? Porque a lei divina não prevê essa possibilidade. Porque o suicídio é alguma coisa em que não vou dizer que a lei divina não prevê, porque você tem todas as sequências, mas a lei, ela não prevê uma reparação imediata, vamos dizer assim. A lei decorrente de suicídio, de desarmonia, a reparação que ela prevê já é uma reparação a longo prazo. E aí a impossibilidade de trabalhar nessas artérias. E é esse fluxo de fluido saindo que causa mais desarmonia. O fio desencapado que se refere, que você se refere, são a essas artérias em que o fluxo de fluido continua. E o que que acontece? Esse fluxo de fluido, ele leva não apenas fluido vital, energia, mas também informação. Então, o que que acontece? Vamos supor que, né, meus dedos estejam as diferentes camadas do perispírito e o polegar seja o corpo físico. Esse fluido, quer dizer, cada um tem o seu circuito e as ligações sutis entre elas. Então, esse fluxo leva informação para cá e espera informação de cá. A desarmonia é gerada por essa quebra de informação, em que a estrutura perispiritual e espiritual ainda aguarda o retorno do corpo físico. Certo? O retorno de informação. Muitas vezes é como se fosse um eco. Manda informação, ecoa e volta. Quando ecoa no sentido forte, que eu vou usar forte fraco por falta de terminologia, mas quando o eco é forte, significa que a estrutura orgânica está funcionando bem. Quando esse eco é mais fraco, significa que ela está debilitada. Então o espírito aguarda esse retorno. E quando o retorno não vem, nem por causa da desarmonia.
Ele até relata que dias antes de ser socorrido, né, pelos legiões de Maria, todos eles e os companheiros mais próximos dele, que estavam ligados por afinidade, ficavam muito cansados. O estado deles mudou. certa forma foi que esse fluxo deu uma parada.
Que quando chega no momento, o espírito, porque com tudo nos habituamos, certo? Então é necessário aquele tempo para o espírito se acostumar que não vai ter o retorno do corpo físico, o eco não vai ter mais. E aí ele tem que passar a agir baseado no eco da sua última camada do perispírito. Você entendeu? Você fica procurando uma informação da onde não vem. Então você esperaria, para você agir, vamos supor, você precisasse da minha, do meu comando. Só que de repente eu estou aqui te dando comando, você está fazendo, daqui a pouco eu vou embora. Sem te avisar. E aí você fica como? No meio da tarefa. Sem comando. Aí você vai precisar de um determinado tempo para se inteirar do que está acontecendo, ficar consciente de que esse comando não vai chegar, você aprender a agir sem o comando para você seguir sua vida em frente.
E isso vai durar o tempo que ele teria que permanecer encarnado ou depende de espírito para espírito?
Depende de espírito para espírito. Não existe uma regra.
Não existe.
Não. Porque tudo vai depender do, de como ocorreu o suicídio. Nós não temos como analisar uma regra fixa para aplicar na generalidade. Então, cada caso é um caso específico. Vai depender da, do tempo necessário para o indivíduo se conscientizar do que fez, se arrepender do que fez, estar disposto a reparar, ter força suficiente para enfrentar o que vai vir depois. Então, isso tudo varia de espírito para espírito. Essa ideia de que ele vai precisar de um tempo equivalente ao tempo que ele ficar encarnado é equivocado. É equivocado. É a forma como as pessoas tentam explicar os fatos, especialmente essa duração de perturbação. Porque como não sabe exatamente como funciona o processo, aí eles acreditam ao fluxo. E infelizmente muitos ainda acreditam que nós nascemos com uma quantidade de fluxo específico.
Agora, esses fluidos saindo, esse estado de renovação deles tem a ver também com gasto de energia, com gasto de fluido ou não?
Não.
Não.
Não. Porque a quantidade de fluido para manter, para animar todas as camadas do perispírito, sempre fica constante. Ela é necessária.
Ele já pega no ambiente.
Ele vai processando o ambiente. Ele gasta e processa do ambiente. Entendeu? Você só vai ter uma diminuição de fluido quando os órgãos começam a falhar. Os órgãos físicos, se for no seu espírito já estiver desencarnado, estiver trabalhando com a última camada do perispírito, vai ser com essa camada do perispírito. Entendeu? Porque a última camada vai ter sempre corpo físico. Então, quando os órgãos começam a falhar, é que não vai processar o fluido adequadamente. Você está próximo da desencarnação.
Agora, enquanto ele está nesse processo de desarmonia, como que ele tem um período para ele se conscientizar a respeito dos comandos, não tem como ajudar no meio dessa situação, né?
É muito difícil. A única coisa que se tem para fazer é prece.
Sim, porque qualquer ajuda que chegue, ele não está aberto, ele não está ouvindo.
Ele não consegue nem enxergar. Entendeu? Ele não consegue nem enxergar você do lado na frente dele.
Relata algo parecido, que a desarmonia é tão grande do que ele vale, que um realimenta, um fica alimentando o outro e ele não consegue pensar em mais nada.
Mais nada. É o pensamento fixo.
Nem que eles quisessem, não conseguem sair daquilo.
A mente está voltada para aquilo. E como o último retorno, o último eco que aconteceu foi o da desencarnação, ele se mantém ali. Entendeu?
Uhum.
É como se você, naquele exemplo que eu estava dando de eu dar o comando para você, aí como último comando você ficasse fazendo o último comando, esperando por um comando novo, que você não sabe mais o que fazer. Então eles ficam se alimentando com o último comando que foi dado pelo corpo. E é o da dor, o último eco no momento do suicídio, em desarmonia, é o da dor.
Agora ele conta também que ele foi, de certa forma, carregado junto com vários outros espíritos para este vale. Ele não chegou lá, teoricamente, sozinho. Isso se dá, essas regiões circunscritas, se como uma forma de nesse contato íntimo, até acelerar o processo de renovação, de gastar essa...
Não, ele chegou lá sozinho, ele não foi levado. Nenhum espírito é levado para esses estados de desarmonia. Tá? Quando alguém conduz um outro alguém, eventualmente, ou eventualmente não, certamente é para uma condição melhor do que o que ele se encontrava. Então esse lugar ele foi o sozinho, mas ele não tem ainda condições de perceber que foi sozinho. Certo? Porque ele foi seguindo a multidão. Isso. Ele foi seguindo o fluxo. E aí para ele ele foi levado. É o processo de deslocamento do espírito, né? O espírito vai entrar em sintonia com aqueles em que ele se encontra. E o significado de espírito errante é exatamente esse. O espírito errante, quando em estado, quando não tem o controle dos seus processos mentais, ele entra em comunhão com outros na mesma situação e se agrupa.
Isso era bom, até como uma forma de justificar para ele mesmo que ele está indo. Obrigado, aí é uma justificação para ele mesmo.
Não, ele não tem noção mesmo, nem para isso. Entendeu? Ele não pensa nem em se justificar. Ou uma justificativa para ele não seria nenhum alento.
Agora você está dizendo que isso são pensamentos recorrentes, quer dizer, tudo é uma crescente, né? Às vezes a gente fica com um pensamento recorrente, tudo mais por baixo, daqui a pouco a coisa. Você não força, começa a cristalizar de tal forma.
Isso. O processo que ocorre na gente é um processo semelhante ao suicídio, mas sem suicídio. O que aconteceu? Esse eco, muitas vezes, desse pensamento recorrente é muito forte. E ele impregna a nossa mente. Por isso que a gente fica com pensamentos recorrentes, nesse eco mais forte que nos marcou de uma forma mais intensa. Então, o exercício mesmo é minimizar a importância dos faróis. Os traumas são decorrentes dos desertos. Isso. E o espírito fica preso na sensação do corpo.
Não entendeu ainda valorizar mais nós mesmos do que o que o outro quer passar para a gente. Para entender, conseguir praticar essa valorização de si mesmo, se autoconhecendo, não valorizaríamos tanto a ofensa, porque o outro que quer atender a gente.
Isso. Porque não é importante.
Pois é, nós somos mais nessa questão.
Fechar essa questão, tem uma outra parte também que chama a nossa atenção dele, que ele relata que existiam dentro do vale regiões em que se agrupavam espíritos mais ou menos com o mesmo tipo de suicídio. E quando ele passava perto, ele relata ter visto rios e mares, por exemplo, nos que morreram por afogamento. isso foi uma projeção mental daqueles espíritos ou realmente através do pensamento sobre o fluido eles criaram ali um rio ou um mar naquela locação?
Sim. Sim e não. Por que sim e não? Plasmar água, sim. Mas não quantidade suficiente para ter um rio ou um mar. Então a quantidade de água é mínima para que ele tenha, aquele plasma é mínima para que ele tenha a sensação do afogamento. Agora, os rios e os mares já é uma projeção mental. Ele não consegue ver aonde termina a sua criação. São aquelas semelhanças, aquelas condições que quando nós estamos no estado de sofrimento, parece que o sofrimento não vai ter fim. Mas ele tem fim. É só um pedacinho em nosso corpo. Mas a gente não consegue ver o fim, porque nós estamos presos dentro daquela sensação. O princípio é o mesmo. É só um pouco ao seu entorno. Mas ele não consegue ver o fim.
Como se fosse uma redoma, né? Uma redoma em volta dele.
Isso. Então, rios e mares, não. Não tem. Mas água tem. Água tem.
Então, uma pessoa que passa, por exemplo, entra passando dentro dessa redoma, vai ter a sensação.
Se estiver em estado de desarmonia, também vai. Se você não estiver em desarmonia, você só vai ver um indivíduo imerso em um volume de água que é em torno.
Além do próprio eco recorrente do suicídio dele, ele tem os ecos de todos os suicídios em volta dele.
Isso. E você vê, quando eu falo assim, em água está em torno, vamos imaginar que se vocês estivessem olhando, observando e vivendo esse suicídio, vocês iam ver o chão e a água realmente aqui no seu entorno. Ele em pé e a água no seu entorno. Sem cair, entendeu? Era isso que vocês iriam ver. Inclusive ondas, mas assim, a água só ali no seu entorno. Tem um recipiente contendo aquela água, nem nada.
O universo que incrível.
O universo é o seu todo.
Que grande.
Os processos são muito interessantes. Infelizmente, obviamente, são irmãos novos e grave estado de desarmonia. Mas quando a gente observa, temos a oportunidade de observar esses processos que o espírito se novela, são muito interessantes.
Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu estava estudando sobre centros de força. Para isso, eu estava vendo André Luiz nos livros Entre a Terra e o Céu e Evolução em Dois Mundos, que ele traz a contemplação. E eu ainda não consegui entender realmente o que são exatamente esses centros de força. Eu tenho aqui uns trechinhos que eu separei em livro, se é conveniente eu chegar e relatar, ler, para direcionar.
Não, não precisa. Não. Esses centros de força, a gente vai correlacionar com aquelas artérias que nós estamos falando de ligação entre os circuitos. Entendeu? Então, obviamente, que essas ligações não são paralelas. Esses circuitos, essas ligações, se fazem através de caminhos específicos. E esses caminhos principais são em centros de força.
Ah, como se fosse, fazendo uma comparação bem grosseira, as avenidas e as ruazinhas, né, diagonais, então a avenida seria o itinerário principal, o caminho principal, que seriam os centros de força.
Sim. Você também tem que imaginar o seguinte, que o sangue humano, né, o corpo físico, ele, você tem dois circuitos, um rico em oxigênio e outro pobre em oxigênio. Similarmente, você vai trabalhar com esses, com essas artérias entre circuitos. Você tem um fluxo do espírito em direção ao corpo físico e o outro fluxo do corpo físico em direção ao espírito. Certo?
É.
Então você tem também os centros de forças para fazer essa distinção entre o que vem de um lado e o que vem do outro. Parte desse centro de força você pode ver como corações. O coração, ele não tem parte dele trabalha com sangue e outra parte trabalha com outro?
Sim.
Então, esses centros de força são mais ou menos dessa forma. Você tem os dois fluxos de energia. Ou de fluido.
Como eu posso imaginar, né, porque a gente precisa de, né, visualizar, tentar botar de uma forma mais concreta para um melhor entendimento. Como eu posso imaginar esses circuitos, né, de força, principalmente esses centros de força que colocam aqui, né, da luz dita como sete, sendo o principal, o coronário, ele até fala o coronário, né, que vai distribuir para os demais centros. Porque a gente imagina como uma força, como uma energia maior que a gente chama de aura, né, a gente consegue imaginar aquele campo vindo da constituição orgânica, física e perispiritual. Agora, como eu posso imaginar nesse emaranhado, ou seja, de energia, de força, mais essa força...
Não é força, é fluido. A aura é um campo eletromagnético. Os centros de força trabalham com fluido.
Sim. Aí foi uma das minhas dúvidas, porque eu entendi como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Eu estava entendendo. Eu estou olhando parado isso aqui, só para direcionar mais a minha dúvida. Como não desconhece, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por sete centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos, e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelece para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Cada qual de nós respira um determinado tipo de onda. Aí...
Desculpa, você podia repetir? Porque não ficou claro. O que eu estou percebendo é que existe uma certa confusão nesse parágrafo. Ele inicialmente ele trabalha como fluido, depois ele coloca como campo eletromagnético.
Eu não sei isso também, foi a minha confusão.
Isso. A gente vai traduzir esse parágrafo é o seguinte, que esses centros de força, eles funcionam como verdadeiros corações, pulsando. E essa pulsação, ela é obviamente controlada pelos processos mentais. Tá? O coronário é o principal, porque ele, a princípio, é o que representa a mente do espírito. É o primeiro a receber o comando pela mente do espírito.
Sim.
Certo? E dali é que a informação flui de uma forma mais ampla. Mas isso não significa só que a informação flua através do coronário. Flui através de todos. Só que esse é o principal.
Sim.
Entendeu? Então a gente pode dizer que essa pulsação é de origem mental.
Sim, porque
porque, inclusive, dependendo do nosso estado em harmonia ou não, esses centros de força, eles ficam, transmitem essa nossa dificuldade, né? Se a gente está com um desequilíbrio. Só...
É similar no coração. Você sente quando você está em desarmonia, seu coração palpitando, seu coração... também em desarmonia, né? Você sente que alguma coisa não está funcionando. Você tem essa sensação especialmente no peito. Por que no peito? Porque o coração, a pulsação do coração está relacionada com o seu estado mental, que entra em sintonia com esses diferentes flexos, o centro de força. Entendeu?
Sim. Então,
centro de força é fluido? Centro de força é fluido, não.
É...
O que passa por ele é fluido.
O que passa por ele é fluido.
Fluido. Informação.
Fluido.
Fluido vital.
Fluido vital. Informação com caminhos direcionados.
Sim, você tem dois espíritos, o corpo físico, o corpo físico e o espírito. Como o sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio. Porque esses centros de força, eles não estão dentro da constituição, como é que eu vou dizer isso? Eles não estão dentro de uma constituição como o coração do corpo físico. Eles estão para o passo das ligações, eles estão nessas... entre as camadas.
Nas camadas
espirituais. Isso, eles estão entre as camadas, por isso que eles seriam ligados. Então, no momento de desdobramento, esse centro de força se mostra. E aí todo o fluxo fica apenas pelo coronário. Quando o indivíduo desdobra, o espírito desdobra, todo o fluxo fica através do coronário. Por isso que esse também é o principal. Certo? Então, vem através do coronário, o coronário... distribui para os outros. Quando o perispírito se liga novamente ao corpo, isso já fica mais distribuído. O fluxo já fica mais distribuído. Os centros de força se ligam de novo. Você vai imaginar esses centros de força como um véu. Tá? O indivíduo, o espírito se ligou ao corpo, os centros de força se ligam, ponto a ponto. O indivíduo vai desdobrar, então esses centros de força se desligam, permanecendo só o coronário. Ficou claro?
Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu preciso pensar mais a respeito.
São conceitos que não são fáceis nem para nós passarmos adiante.
É.
Obviamente que existe a nossa limitação de conhecimento também.
Quando há um espírito obsessor, ele se liga ao obsediado através também do centro de força?
Não.
Não tem nada a ver.
Não. Ligação é mental.
vampirismo, ele vai sugar essa energia da aura, aí já entra na aura.
Não através de...
Não. Só o que que acontece? Para suprir a aura, você vai precisar ter um gasto maior de energia nessa estrutura. Entendeu?
Entendi. Aí, para ver se eu entendi. O vampiro, o obsessor, ele está sugando da aura. Aí, por exemplo, o tempo gástrico é mais atingido porque ele tem uma sobrecarga para poder equilibrar o sistema.
Isso.
Aí uma pessoa, às vezes, que está tratando, sente alguma coisa no centro gástrico, mas por causa desse desequilíbrio está usado pelo obsessor. Não que ele esteja ligado no gástrico, no básico.
Não.
Isso.
Certo? Você tem um sistema. Se você tira energia daqui, essa energia vai ter que contrabalançar e vai ter que sair de algum lugar.
Mas não consegue, porque se propaga. Porque se propaga muito no espiritismo, que a ligação é feita no centro espiritual.
Não.
Inclusive, se recomenda dar o passo naquele centro de força para desligar o espírito dali.
Não. Ligação psíquica mesmo.
Isso.